Essa é a nossa aula número 13 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é representação e sistemas semióticos. Tá? A gente já viu na história da ciência cognitiva, que a gente já estava trabalhando até agora, a importância desse conceito de representação. Vimos que, de uma certa forma, lá nos primórdios da ciência cognitiva, né, quando predominava aquele cognitivismo, né, existia uma forte ênfase nesse conceito de representação, e representação ele era visto lá no começo do cognitivismo como sendo uma representação baseada em símbolos, né, onde eu estaria usando símbolos de uma linguagem para poder representar as coisas do mundo. E vimos que esse conceito de representação e esse conceito de símbolo, né, foram bastante questionados por diversos movimentos que apareceram depois, né, basicamente o conexionismo, né, quando surgiu, e depois, mais fortemente, o dinamicismo, né, com os sistemas dinâmicos. E toda uma discussão começou a acontecer, principalmente primeiramente, né, com a chegada dos sistemas conexionistas, né, as redes neurais, quando se começou a falar em elementos subsimbólicos de representação, né, a ideia de que os pesos de uma rede neural seriam mecanismos de representação subsimbólicos, e principalmente no dinamicismo, que tentou, de uma certa forma, extinguir a ideia de representação da ciência cognitiva, né? Se vocês pegarem um artigo bastante emblemático aí que eu disponibilizei para vocês aí na aula de hoje, um artigo do Bechtel, ele vai mostrar exatamente essa questão de como que os dinamicistas, né, os defensores do paradigma de cognição como sendo um sistema dinâmico, eles tentavam extinguir o conceito de representação e começaram a abominar o conceito de representação. Entretanto, começou a surgir um debate paralelo, né, com relação a isso, que era o que é representação. Porque está certo que havia limitações muito grandes, no tipo de representação simbólica que os cognitivistas utilizavam. E esse era um grande limitante para você poder compreender melhor o fenômeno da cognição. Mas será que esse tipo de representação que existia, ele de fato ele era o único mecanismo de representação? Será que só aquilo poderia ser chamado de representação? Ou, em outras palavras, representação seria igual a símbolo? Ou seja, a gente poderia fazer essa identificação de representação com um símbolo, né? A partir daí começou a surgir um grande debate, né, que é o debate do representacionalismo versus o antirrepresentacionalismo. O antirrepresentacionalismo, ele começa com os trabalhos de Brooks, né, com robôs, que nem a gente já tinha comentado anteriormente, mas ele ganha uma força muito grande, principalmente com os dinamicistas, como von Gelder, né, Porter, que vão, de uma certa forma, tentar questionar completamente a ideia de representação e vão tentar propor que sistemas dinâmicos são sistemas cognitivos sem representação. Então, essa que é a ideia que os dinamicistas vão tentar vender, né? E eles vão se colocar em oposição direta ao representacionalismo, que dizia, não, para haver um sistema inteligente, para haver inteligência, tem que haver representação, né? Uma das contribuições a esse debate dentro da ciência cognitiva, que de certa forma passou desapercebido do grande público de ciência cognitiva e até hoje é uma referência que faz falta, tem muita gente que precisaria ler esses trabalhos, mas que são trabalhos razoavelmente de difícil acesso, né? Você hoje não consegue obter isso facilmente, mas que tem uma profundidade muito grande nesse debate, é o trabalho do James Fetzer, de 1990. Tá? O Fetzer, ele teve uma abordagem bastante feliz ao tentar comparar a ideia de representação que era passada pelos representacionalistas e um outro tipo de representação, que seria uma representação mais sofisticada, que era aquela colocada na teoria dos signos do filósofo Charles Sanders Peirce. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Tá? Ele basicamente ele faz o seguinte retrospecto. Ele volta lá atrás, nos primórdios da inteligência artificial, né, onde Newell ele faz uma proposição que acaba ficando conhecida como a hipótese dos sistemas de símbolos físicos, né, o Physical Symbol Systems Hypothesis. O que era essa hipótese dos sistemas de símbolos físicos? Né? O Newell, lá atrás, quando ainda imperava o cognitivismo, no início da inteligência artificial, ele chegou com a seguinte proposta, que símbolos poderiam ser processados em meios físicos, por meio de máquinas, certo? E que qualquer máquina que implementasse um sistema de símbolos físico poderia ser chamada de uma máquina inteligente. Né? Essa era a proposta do Neo. E quando ele falava de inteligente, ele estava querendo se referir realmente a uma máquina com capacidade cognitiva, uma máquina com capacidade de cognição. Né? Então reparem que essa hipótese do Newell, que foi colocada lá, se não me engano, em 1982, na década de 80, ela, de certa forma, engessou a inteligência artificial com um único meio de representação, que era a representação simbólica. O uso de palavras, por exemplo, para especificar coisas do mundo real. Né? Apesar dessa questão da representação já ter sido estudada dentro da filosofia, né, e ser hoje ainda um ponto de discórdia bastante grande entre filósofos, aparentemente a comunidade de inteligência artificial simplesmente ignorou esses estudos todos que aconteciam na área de significado, né, de meaning, de representação, e adotou de cabeça a hipótese dos Physical Symbol Systems do Neo. Tá? Essa hipótese, quando chegou à década de 90, ela foi totalmente combatida. Né? E de uma certa forma, os antirrepresentacionalistas, eles fizeram um trabalho muito bom de mostrar os defeitos e os problemas que essa hipótese continha. Ou seja, essa hipótese dos Physical Symbol Systems foi provada uma hipótese falsa. Certo? Foi provada uma hipótese falsa. Né? Só que os antirrepresentacionalistas não conseguiram colocar nada no lugar dela. Né? Ficou um vácuo, ficou um buraco ali que a ciência cognitiva tinha que tentar tratar e que, de certa forma, até hoje não tem tratado de maneira adequada. Tá certo? O que o Fetzer propôs como uma tentativa de substituição aos Physical Symbol System do Newell foi o que ele chamou de Semiotic System Hypothesis, né? A hipótese dos sistemas semióticos. Um sistema semiótico para o Fetzer era, então, um sistema capaz de interpretar signos. Mas não signos como o Newell colocava, puramente símbolos, mas os signos de acordo com a definição de Charles Sanders Peirce, que foi o criador da semiótica. Tá? Essa questão é uma questão tão importante que nós aqui na faculdade nós temos um curso. Né? Alguns de vocês aqui já fizeram esse curso, que é o curso de Sistemas Inteligentes e Semiótica. Né? Mas é uma questão que até hoje ainda não encontrou uma ressonância adequada na comunidade de inteligência artificial e na comunidade de ciência cognitiva. E o motivo é um só. Porque a teoria de signos de Peirce, ela é uma teoria extremamente sofisticada e extremamente complexa. Então, né, as pessoas, ao invés de se dar ao trabalho de tentar estudar, tentar compreender a teoria e tentar aplicá-la, elas simplesmente passam por cima e ignoram a existência dessa teoria. Tá certo? Bom, nós vamos ver que é possível contornar essas dificuldades, né? E mesmo que a gente não seja especialista na teoria de signos de Peirce, nós podemos, usando alguns elementos dessa teoria, que são de mais fácil acesso, que nós vamos estar vendo aqui na aula de hoje, entender, primeiro, por que o claim dos antirrepresentacionalistas ele pode ser visto como um claim falso, ou seja, quando eles dizem que não existe representação num sistema dinâmico, eles estão sendo equivocados naquilo que eles estão afirmando. Né? Isso não sou só eu que estou dizendo, existe um grupo todo de pesquisadores defendendo essa posição. E mais do que isso, a hipótese do Newell pode ser substituída pela hipótese do Fetzer sem perda de generalidade. Ou seja, a hipótese do Fetzer, ela incluiria o tipo de representação que os antirrepresentacionalistas usam sem saber que aquilo lá é representação. Tá certo? Então nós vamos tentar explicar isso para vocês aqui na aula de hoje. Tá? Se por acaso, na hora que eu estiver falando, travar a cabeça de vocês, vocês levantam a mão e falam, professor, me explica melhor isso aí. Por quê? Não é trivial. O que eu vou colocar aqui para vocês... Alguns de vocês já viram, né? Vai ser uma espécie de uma retrospectiva, né? Talvez até para sedimentar melhor esses conceitos, mas não são coisas triviais. Tá? A definição de signo de Peirce, ela parece simples, mas ela é bastante sofisticada, ela é bastante complexa. Tá? Mas não vamos assustar todo mundo, não. Não é tão difícil assim. Só para dar um alerta. Ó, dúvida, levanta a mão, a gente tenta ir consertando as dificuldades aí ao longo do caminho. Tá certo? Vamos lá, então. Muito bem, quem foi Charles Sanders Peirce? Né? Temos aqui uma foto do distinto sujeito. Né? Ele foi um filósofo que viveu aí no final do século XIX, início do século XX. Ele foi um filósofo que foi extremamente, vamos assim dizer, não reconhecido em vida. Né? A maioria... Quer dizer, quase todo o reconhecimento que se dá a Peirce hoje é póstumo, ou seja, ele surgiu depois da morte de Peirce. Né? Isso porque a personalidade de Peirce não era das mais simples. Né? Ele tinha um gênio irascível, né? E ele era uma pessoa genial de fato, mas muito briguento. Ele conseguiu brigar com todo mundo, conseguiu ser expulso da universidade onde ele era professor. Aí ele resolveu se isolar, se colocou numa cabana e começou a escrever que nem louco até morrer. Tá certo? Aí, quando ele morreu, né, a filha dele foi lá limpar a cabana, tá certo? E encontrou pilhas e pilhas de papel. Ela falou, o que eu faço com isso? Será que eu queimo? Né? Mas ela teve uma boa ideia de resolver oferecer, ver se alguém não tinha interesse naquilo lá. E foi, né, como ela tinha contatos aí na Universidade de Harvard, ela foi até a Universidade de Harvard, e ofereceu, olha, ali tem uns manuscritos do meu pai lá, será que alguém se interessaria? E aí, né, dois pesquisadores da época, né, o Weiss e o... O nome do outro? Paul Weiss e o Hawthorne, né, eles foram até lá e perceberam que, na verdade, naqueles manuscritos existia uma teoria extremamente revolucionária e que poderia ter um impacto significativo no conhecimento a respeito desses processos de significação, representação e muitas outras coisas. Tá? Esse conjunto de papéis que estavam lá na casa do Peirce, eles foram catalogados, eles foram transferidos para um formato, não vou chamar de digital, porque não era digital na época, mas ele foi... transformado em livro, de fato, porque era manuscrito, era feito à mão. Tá? E eles acabaram se transformando nos Collected Papers de Charles Sanders Peirce, que acabaram sendo legados para nós, e hoje nós temos aí diversas entidades que estão ocupadas principalmente em estar catalogando esses manuscritos, fazendo releituras deles, porque Naquela época não existia editor de texto, né? Então, às vezes, ele escrevia o manuscrito, ele não gostava daquele jeito, ele fazia um novo, né? Uma cópia com modificações, e fazia outras cópias, que ele apagava coisas e escrevia outras. E o resultado é que desses manuscritos existem, às vezes, várias cópias, todas elas diferentes entre si, e é difícil saber qual delas é a última, né? Porque ele não datou direito as cópias. Então, tem uma série de pesquisadores hoje fazendo esse trabalho, de tentar levantar o trabalho de Peirce, e essa teoria de Peirce, ela, então, é conhecida hoje na história da filosofia americana como a teoria semiótica de Peirce, né, ou teoria dos signos de Charles Sanders Peirce. E Peirce, que era visto somente como um indivíduo brigão e insolente, ele passou a ser reconhecido como um dos maiores filósofos americanos, né, nascidos nos Estados Unidos. Né. Hoje, Peirce é visto como o grande filósofo que não foi compreendido pelo seu tempo. E talvez não seja compreendido até direito pelas pessoas hoje. Né? Muito bem, vamos falar um pouquinho dessa teoria semiótica, né? Óbvio, nós temos um curso inteiro para falar sobre semiótica, não podemos estar resumindo isso de maneira completa em uma única aula. Vamos tentar, pelo menos, passar os elementos principais e aqueles elementos que são importantes aqui para a gente quando nós estamos pensando em sistemas de cognição artificial. O lema de Peirce, que é o mais significativo para nós, que tem uma importância bastante grande, é esse aqui. Ele dizia, todo pensamento é em signos, ou all thought is in signs. O que, que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que tudo aquilo que passa na nossa mente, que nós chamamos de pensamento, na verdade corresponde a um encadeamento de umas entidades chamadas signos, tá certo? E esse encadeamento de signos é que forma o pensamento. Tá? Portanto, para Peirce, fica muito clara essa identidade. Cognição é igual a semiose. Se nós queremos entender o processo cognitivo, queremos entender como se dá o processo de cognição, nós temos que entender como acontece a semiose, como acontece esse processo que nós chamamos, então, de processo sígnico. O processo por meio de qual uma coisa passa a representar outra coisa. Né? Ou, em outras palavras, semiose é o processo de interpretação de signos. É o processo por meio do qual eu capturo um signo, esse signo entra na minha mente e ele passa dali adiante a fazer o quê? A gerar sequências de outros signos e assim indo, de tal forma que essa sequência, esse trem de signos na nossa mente, será o que nós chamamos de pensamento. Certo? Parece simples. Né? A questão é, bom, o que são esses tais de signos? Como que essas coisas estão na nossa mente? Será que existe um tipo? Será que existem vários tipos? Será que esses tipos podem ser classificados, podem ser comparados uns com os outros? É isso que a teoria de Peirce vai tentar explicar para nós. Mas o mais importante aqui é a gente ver isso aqui. Para Peirce, cognição é igual a semiose. E isso aqui tem uma coisa bastante interessante, né? Porque se em alguns lugares as pessoas entendem o pensamento como alguma coisa inefável, uma coisa que é impossível de ser modelada, uma coisa que é impossível de ser capturada, ao nós utilizarmos a definição de Peirce, nós vemos o quê? Se nós somos capazes de compreender como os signos funcionam, nós somos capazes de modelar como o pensamento funciona. E nós somos capazes de reproduzir esse pensamento em sistemas artificiais, que é o que nos interessa aqui particularmente. Tá certo? Por isso que é tão importante assim a teoria semiótica de Peirce. Porque ela vai nos dar o quê? Ela vai nos tirar daquele estado, né, de inefabilidade, que as coisas são inefáveis, são inalcançáveis, e nós vamos ter maneiras de estar reproduzindo modelos que, se não sejam computacionais, possam ser pelo menos matemáticos de como funciona o nosso pensamento. Tá? Vamos ver algumas das definições de Peirce. Né? Ele vai nos dizer, por exemplo, nos Collected Papers, 5.253. Os Collected Papers, eles são numerados em parágrafos, né? Existem seis livros, na verdade são oito, né? São seis de uma primeira edição, mais outros dois que aconteceram depois. E os parágrafos desses livros, eles são numerados de tal forma que você consiga encontrar facilmente as diferentes referências do trabalho de Peirce. Ele vai dizer para a gente o seguinte: "To say, therefore, that thought cannot happen in an instant, but requires a time, is but another way of saying that every thought must be interpreted in another, or that all thought is in science." Ou seja, ao dizer que os pensamentos não acontecem num instante, mas que eles precisam, de alguma forma, fluir no tempo, é uma outra maneira de dizer que todo pensamento precisa ser interpretado num outro pensamento e, assim, em seguida, de tal forma que todo pensamento ele acontece em signos, ou ele é em signos. Né? Eu já tentei encontrar uma tradução melhor para esse dito, né? All thought is in signs. Coloquei coisas do tipo, né? Todo pensamento ocorre por meio de signos. Talvez fosse uma tradução mais simples. Só que, filosoficamente, isso é problemático, porque você já dá a ideia de ocorrer, né? Por meio, ser alguma coisa também que tem um outro significado. Então, a gente tenta traduzir ao pé da letra, né? Todo pensamento é em signos. Poderia ser todo pensamento se dá em signos, mas também se dá é o quê, né? Seria complicado. Tá? Então, todo pensamento é em signos. Vamos ver o segundo. "Thinking always proceeds in the form of a dialogue. Being dialogical, it is essentially composed of signs." Todo pensamento sempre procede na forma de um diálogo. Sendo dialógico, ele é essencialmente composto por signos. Tá certo? Então, de alguma forma, o que ele está dizendo do diálogo? O diálogo é esse processo de interpretação. O signo ele é proposto, ele é interpretado. Ele é proposto, ele é interpretado. Ele é proposto, ele é interpretado. Ele não acontece puramente sem essa etapa de interpretação. Tá? "For, as the fact that every thought is a sign, taken in conjunction with the fact that life is a train of thought, proves that man is a sign, so that every thought is an external sign, proves that man is an external sign." Tá certo? Então ele vai dizer que, de uma certa forma, né, o homem também é um signo. Né? Ou seja, ao ligar essas coisas juntas, ele está tirando outras conclusões aí que extrapolam aí talvez o que a gente quer estudar, mas tem outras consequências. Tá? Bom, o que seria então um signo para Peirce? Signo seria um meio para a transmissão de um padrão ou uma regularidade, ou a transferência de um hábito incorporado em um objeto para um intérprete de forma a restringir o seu comportamento. Aquilo que é comunicado a partir de um objeto, através do signo, para o interpretante, é uma forma. Vale dizer, não é nada comum existente, mas é um poder, é o fato que alguma coisa aconteceria sob certas condições. Né? Então, o modelo típico de signo para Peirce é esse que está colocado aqui. Né? Um signo, ele representa um determinado objeto. E como que ele representa esse objeto? Sendo capaz de gerar alguma outra coisa aqui que é chamado de um interpretante. Sendo que esse interpretante, ele deve capturar em si mesmo uma forma que existia aqui no objeto. Tá certo? E, portanto, ele é o que nós chamamos de um processo triádico, um processo que tem três elementos que estão ligados de maneira indecomponível. O signo, o objeto e o interpretante. Tá? É importante fazer uma ressalva aqui com relação ao interpretante, porque isso é uma confusão que acontece muitas vezes em quem está começando a estudar a teoria de Peirce, né? E é causado principalmente por causa de um outro semioticista, que foi Charles Morris, que apareceu um pouquinho depois de Peirce, e que tentou fazer uma releitura da teoria de Peirce, e ele confunde interpretante com intérprete. Né? A gente falando assim, poderia... quem é o interpretante? Não existe quem é o interpretante. Você pode perguntar quem é o intérprete. Quem é a pessoa que está interpretando? Interpretante não é aquele que interpreta. Interpretante é o efeito do signo sobre o intérprete. tá certo? Então não podemos confundir intérprete com interpretante. Diga. Diga lá. Não é que ele é intrínseco ao objeto. Ele, de certa forma, ele é de quem está olhando, porque o que vai acontecer é uma relação de causa e efeito, aonde o objeto acaba levando a um efeito no intérprete por conta do signo. Tá certo? Ou seja, nós poderemos imaginar da seguinte maneira. Isso. Então, ó, eu vou tentar fazer um desenho aqui que talvez facilite a nossa vida, né? Eu tenho aqui um intérprete, tá certo? E tem aqui um objeto, tá? Esse objeto, sendo apresentado diretamente para o intérprete, vai causar um efeito qualquer no intérprete, tá ok? Vamos agora substituir esse objeto por uma outra coisa que nós chamaremos de signo. E esse signo também vai causar um efeito no intérprete. O que nós dizemos é o seguinte: esse efeito que o signo causa sobre o objeto, de uma certa forma, deve ser o mesmo efeito que o próprio objeto causaria. Tá certo? Então, de uma certa forma, o signo, ele representa o objeto para o intérprete. Certo? E esse efeito que ele causa aqui dentro, né? Tá certo? É o interpretante. Tá? Então, O objeto diretamente causaria um efeito, o signo vai causar o mesmo efeito. Tá certo? Entretanto, o que acontece é o seguinte: o signo não necessariamente representa o objeto em todos os seus aspectos. Pode acontecer dele representar o objeto somente em alguns aspectos. E, portanto, o efeito não vai ser o mesmo exatamente, mas ele vai ser relacionado, ele vai ser semelhante. Pelo menos naquele aspecto, ele vai ser o mesmo. Tá certo? É uma dificuldade, é uma sutileza, mas é importante a gente entender. Tá? Então vamos entender um pouquinho por que a gente diz que o signo ele é um mediador. Né? Um signo ele é um mediador, por quê? Porque ele está fazendo com que um objeto possa ser causar um efeito no intérprete, mesmo na ausência desse objeto. Na verdade, o signo ele passa a ser o quê? Um mediador do efeito do objeto para o signo. E muitas vezes o intérprete só vai conhecer o objeto por meio do signo. Ele não precisa ter um contato direto com o objeto. Ele pode ter um contato somente mediado, que é o contato causado pelo signo. Tá certo? E o que é transmitido? Né? Existe alguma coisa aqui no objeto, que é o que nós estamos chamando aqui de forma, né? Que Peirce também chamou de forma, que é aquilo que é enviado aqui para o interpretante. Ou seja, o interpretante deve possuir a mesma forma que o objeto por conta do signo. Tá certo? O modelo, ele tem muitas implicações, mas não vamos ter tempo de estar olhando todas as implicações. Tá? Bom, dentre os diferentes tipos de signo que Peirce catalogou, né, Peirce vai criar em sua teoria o que a gente chama de uma tipologia de signos, ele vai começar a estudar os diferentes tipos de signos que podem existir, né, basicamente, verificando o tipo de relação que o signo pode ter com o seu objeto, que o signo pode ter consigo mesmo e a relação que o signo pode ter com o seu interpretante. E uma dessas relações, que é a que para nós é uma das mais importantes e que nós vamos estar estudando e as outras não vamos ter oportunidade de estudar, é a relação entre o signo e o objeto. Tá certo? O que é essa relação entre o signo e o objeto? Né? De alguma forma, o objeto confere um poder ao signo para que o signo possa representá-lo. Não é qualquer coisa que pode representar outra. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um poder de representação que é transferido do objeto para o signo. Esse poder de representação, ele está aonde? Está nas possíveis relações que podem existir entre o signo e o objeto. Tá certo? Peirce vai dizer para nós que existem três tipos de relações que podem existir. Eu também não vou ter tempo de entrar com mais detalhes em cima dessas relações. Ele chama essas relações de primeiridade, secundidade e terceiridade e nos dá alguns nomes mais fáceis da gente entender, porque primeiridade, secundidade e terceiridade para muitas pessoas não significa nada, né? Mas outros termos mais tangíveis são, eles acontecem. Então ele vai, por exemplo, dizer que uma das coisas que poderia ser primeiridade seria uma analogia ou uma semelhança, tá certo? Uma coisa que poderia ser uma secundidade é uma reação ou algum tipo de contato espaço-temporal, né? E uma terceira, o que seria uma terceiridade seria uma lei, né? De alguma forma, ou um princípio, ou alguma coisa que aconteça de maneira mediada sobre outras coisas, tá certo? Então nós vamos ter três tipos de relação que podem existir entre o signo e o objeto, né? Uma relação de similaridade, uma relação de contiguidade e uma relação de lei, tá? Eu sei que isso é bem abstrato, nós vamos dar alguns exemplos depois aqui que vão deixar isso um pouco mais claro, né? Não espero que ninguém nesse instante tenha isso claro na cabeça, né? Mas nós temos que seguir a sequência da definição, tá? Muito bem, vamos olhar primeiramente para uma relação do signo e do objeto que nós vamos chamar de uma relação de similaridade. Usando esse tipo de relação, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de semiose S-dependente ou uma semiose icônica, né? O que significa isso? Significa que o signo, ele vai representar o seu objeto em função das próprias propriedades que esse signo tem. Tá certo? Ou seja, o que dá poder ao signo para representar o objeto está nas próprias propriedades do signo. Caramba, professor, agora estou realmente com um nó na cabeça. Não entendi absolutamente nada, né? Vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que nós queremos representar, de alguma forma, um local aqui da cidade de Campinas. Vamos pensar, por exemplo, a estátua de Carlos Gomes, lá no centro da cidade. Tá certo? Eu quero representar a estátua de Carlos Gomes. O que seria um tipo de signo que utilizasse uma semiose S dependente, que dependesse somente do signo? Eu poderia, por exemplo, ir lá na frente da estátua do Carlos Gomes e tirar uma foto da estátua e mostrar a foto para vocês. Ao verem a foto, vocês claramente pensariam, ah, essa é a estátua de Carlos Gomes. E vocês poderiam saber a que esse signo, a foto, né, ela se refere. Tá certo? Poderia, né, se eu não quisesse tirar uma foto, eu poderia tentar desenhar a estátua de Carlos Gomes. E aí, né, se eu fosse um bom desenhista e fosse capaz de estar desenhando isso da maneira adequada, vocês poderiam, olhando o desenho, talvez reconhecer a estátua de Carlos Gomes. Tá certo? É óbvio que na foto eu vou ter o quê? Eu vou ter muito mais propriedades da própria estátua representadas na própria foto. Por exemplo, as cores vão ser muito parecidas, as formas vão ser muito parecidas, né? Eventualmente as proporções de cabeça, tronco e membros da estátua vão ser muito parecidas com a da estátua original. Portanto, uma foto terá muito mais propriedades em si que são iguais às propriedades daquilo que a gente quer representar, que é a própria estátua do Carlos Gomes, né? Se eu fizer um desenho, as imperfeições do meu desenho vão ter menos propriedades em si do que as propriedades originais. Provavelmente não vai ter cor, né? Provavelmente não vai a relação, né, das posições da estátua não vão ser exatamente as mesmas da própria estátua, Mas mesmo assim, nós somos capazes de interpretar somente com informações parciais. Na verdade, a própria foto também não possui em si uma série de propriedades da estátua de verdade. Por exemplo, ela não tem a mesma dureza. Se eu bater na foto e bater na estátua, eu vou sentir coisas diferentes. Então, ela não representa completamente a própria estátua, né? Mesmo se eu fizesse uma réplica exata da estátua do Carlos Gomes, ela teria pelo menos uma coisa que não estaria sendo representada. O quê? O lugar onde ela está. Né? Se eu tenho uma estátua réplica do Carlos Gomes na minha casa, não é aquela que está lá no centro da cidade. Então, a gente sabe que pelo menos essa propriedade daquela estátua lá, a posição em que ela se encontra, não é a mesma daquela que está em casa. Mesmo que ela fosse completamente idêntica, molécula a molécula, átomo a átomo. Tá certo? Muito bem. Então, esse é um exemplo de uma semiose S-dependente, ou uma semiose icônica. Tá? Um outro tipo de semiose é a chamada semiose SO-dependente, que é a chamada semiose indexical. Esse tipo de semiose, ele é dependente de uma correlação espaço-temporal entre o signo e o objeto. Reparem o seguinte, gente. Olha, no primeiro caso da semiose S-dependente, o signo em si só, ele possuía o quê? Tudo que era necessário para poder representar o seu objeto. Ele não precisava de mais nada. Sozinho, ele já tinha o poder de representar o seu objeto. Na semiose indexical, não. Na semiose indexical, vai haver o quê? Vai haver a necessidade de uma correlação espaço-temporal para que esse tipo de signo possa representar o seu objeto. Vamos dar um exemplo aqui, né? Já dei esse exemplo para vocês antes. Isso é um signo. O que esse signo representa? Representa o apagador. Tá certo? Como que ele tem o poder de representar o apagador? Porque existe o quê? Uma correlação espaço-temporal em que essas coisas estão, de alguma forma, conectadas. Então, dado esse signo e dada a correlação espaço-temporal que ele tem com um outro objeto, eu sei que ele pode representar esse objeto. Repara que nesse caso aqui, o signo por si só não tem o poder de representação que tinha no caso da semiose S-dependente. Né? Se eu tirar a correlação espaço-temporal, eu pergunto, aquele signo pode representar isso aqui agora? Já não representa mais. Tá certo? Por quê? Porque esse tipo de signo, ele demanda uma correlação espaço-temporal conectando o signo ao seu objeto. Né? Então, vocês vão perceber o quê? Que esse tipo de semiose, ele depende de uma correlação espaço-temporal. E eu preciso de ter os dois. Eu só consigo realmente interpretar esse signo se ele estiver numa correlação espaço-temporal com o seu objeto. Tá certo? Então esse é um segundo tipo de semiose. Tá? E o terceiro tipo de semiose, que é a semiose SOI-dependente, né? Ou chamada de semiose simbólica. Esse talvez seja o mais difícil da gente entender. Né? Por que que ele é o mais difícil da gente entender? Porque esse tipo de semiose, ele só acontece quando eu já conheço o interpretante. Sem a existência do interpretante, eu não posso explicar a semiose simbólica. Por exemplo, né? Eu tenho aqui esse apagador aqui e eu escrevo aqui. Apagador. Tá certo? Esse signo que está aqui, ele representa isso. Mas ele não precisa estar em correlação espaço-temporal. Eu posso tirar isso aqui daqui, ó. Posso colocar em qualquer outro lugar. Tá certo? Mesmo assim, vocês são capazes de olhar para esse signo aqui e saber que esse signo se refere ao apagador. Tá certo? Mas como? Como que isso acontece? Ela só acontece porque esse signo é capaz de gerar um interpretante na nossa mente. E depois que esse interpretante ele é gerado, aí sim nós conseguimos então fazer essa correlação. Tá? Por isso que ele é o quê? É uma semiose SOI dependente. Se nesse caso o signo por si só bastava, e nesse caso o signo e o objeto se bastavam, nesse caso aqui, gente, é mais complicado. Porque eu vou criar a necessidade do interpretante para poder fazer essa interpretação. Isso significa o quê? Que depende do intérprete. Não será qualquer intérprete que é capaz de interpretar esse signo como sendo aquele objeto do mundo real. Por exemplo, somente os falantes de português, talvez alguns falantes de espanhol, sejam capazes de fazer essa interpretação. Um intérprete chinês, por exemplo, ele vai olhar para isso aqui e não vai entender absolutamente nada. Da mesma maneira que a gente, olhando para o ideograma chinês, muito provavelmente não vamos ter a menor ideia do que significa aquilo. Tá certo? Nós precisamos o quê? Nós precisamos de alguma coisa dentro de nós, que nós vamos chamar de uma convenção ou de um hábito, como Peirce costuma chamar, de tal forma que, ao olhar para um signo como esse, por meio desse hábito, nós consigamos gerar o interpretante e, portanto, o que vai acontecer? Essa semiose ela vai ser SOI dependente. Ela depende do interpretante, portanto, depende do intérprete para que ela possa ser realizada. Tá certo? Muito bem. O interessante dessas coisas, né, é o fato de que agora nós saímos de uma situação em onde nós tínhamos um único tipo de representação, lá pela hipótese dos símbolos físicos, que era o símbolo, e nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter pelo menos três tipos diferentes de representação. Uma representação que a gente vai chamar de uma representação icônica, uma representação que nós vamos chamar de representação indexical, e uma representação que nós vamos chamar de representação simbólica. Certo? Muito bem. O que acontecia com a hipótese dos sistemas de símbolos físicos? A hipótese do Newton. Ela estava olhando só para isso aqui. E o que acontece quando nós olhamos só para isso aqui? Nós perdemos o contato com a realidade, com o mundo real. Por quê? Porque nós passamos a desconsiderar a necessidade da relação do signo com o objeto e a possibilidade do signo por si só exibir as características que representam o seu objeto. Tá certo? Nós estávamos jogando fora aquilo que nós poderíamos, como os conexionistas defendiam, chamar de subsimbólico. Só que reparem, o subsimbólico é pelo menos dois, não é um só. Eu tenho o indexical e o icônico, os dois são subsimbólicos. Tá certo? Então temos dois tipos, duas variedades distintas de representação que são diferentes da representação simbólica. Tá certo? Muito bem. Dessa forma, portanto, nós vamos ter o ícone, cujas relações de similaridade podem prescindir de qualquer correlação física que S possa ter com o seu objeto ou com o seu interpretante. O ícone, ele depende o quê? Somente de si próprio para representar. Em outras palavras, um ícone tem o poder de representar ao possuir em si próprio as propriedades do seu objeto. Isso faz com o quê? Que um ícone esteja bastante limitado com relação àquilo que ele pode representar. Eu não posso fazer um ícone representar muitas coisas, a não ser aquelas coisas que ele possui, aquelas propriedades que ele possui por si próprio. Tá certo? Por outro lado, se existe essa limitação de capacidade de representação que um ícone pode ter, qualquer intérprete é capaz de interpretar um ícone. Não é verdade? Eu mostro uma foto de alguma coisa para vocês, vocês são capazes de interpretar. Não importa se essa foto foi tirada por um chinês, se foi tirada por um húngaro, tá certo? Se foi tirada por um esquimó, vocês olham a foto e vocês são capazes de interpretar aquele objeto. Tá certo? Da mesma forma, isso acontece com o índice. Certo? O que aconteceria se eu colocasse vocês lá na China sem falar uma palavra de chinês? Como é que vocês poderiam se comunicar com os chineses? O que vocês acham? Sugestões? Pensem assim, estou lá na China, fui colocado lá, não falo nada de chinês. Como é que vocês se comunicariam com as pessoas lá? Hã? Inglês. Não sabem falar inglês também. Gestos. Gestos. Que tipo de gesto você poderia fazer? Indicar alguma coisa. Que tipo de representação seria? Seriam índices, tá certo? Você vai poder apontar para as coisas que nem nós tínhamos um índice como esse aqui. Tá certo? Então, por meio de índices, eu já consigo me fazer entender. E quando eu não tiver alguma coisa para apontar, o que eu posso fazer ainda? Mímica. Tá certo? Eu posso imitar aquilo que eu estou querendo, né, que as pessoas entendam, e por meio da imitação, você se fazer entender. Tá certo? E o mais interessante, gente, olha que coisa, né? Por meio do índice e do ícone, nós conseguiríamos fazer o quê? Aprender o símbolo. Certo? Chega lá um chinês, né? Você chama ele. Zong! Ah, Zong! 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 Você sabe o que é Zong? Não é, não sei se isso já quer dizer alguma coisa aqui. Estou inventando aqui. Tá? Mas o que aconteceria? Vocês conseguiriam adquirir o significado das palavras, adquirir o significado dos símbolos, usando ícones e índices, apontando para coisas e fazendo mímicas. Tá certo? Então vejam o poder que isso nos dá. Né? Porque na hipótese dos símbolos físicos, você dizia, as máquinas são inteligentes, as máquinas são capazes de processar símbolos. Mas como? Como que elas relacionam esses símbolos com as coisas do mundo? Não relacionam. Então não eram verdadeiros signos, símbolos. Eram coisas que pretensamente deveriam ser símbolos. Na verdade, são símbolos para os seres humanos que olham para aquilo. Mas não eram símbolos para as máquinas. Tá certo? E ali não tinha inteligência nenhuma. Tá certo? Então, o importante aqui é a gente entender que nós temos três tipos diferentes, né, de signos. Né, cada um deles sendo um tipo diferente de representação. Então vejam só como a nossa ideia de representação agora, usando a semiótica de Peirce, ela já é ampliada. E olha, gente, essa é somente uma das classificações de signos que Peirce coloca. Existe uma classificação de signos que divide os signos em 10 classes, além dessa de 3, né? Divide em 10 classes, tem uma outra que divide em 66 classes e uma outra que divide em 512 classes diferentes. Sendo que essa de 512, poucas pessoas são capazes de compreender hoje no universo. Tá certo? Mesmo a de 66 já é difícil. Né? A de 512, então, vai ser um legado para a posteridade. Tá certo? Alguém ser capaz de entender aquilo lá. Né? Mas não precisa chegar lá. A gente só aqui com 3 já consegue fazer miséria. Tá? Nós já vamos conseguir fazer coisas que não era possível fazer dentro da inteligência artificial, dentro dos sistemas de cognição artificial. Porque agora os nossos sistemas, eles têm possibilidades, ou podem ter possibilidades, de usar ícones e índices também, e não somente símbolos. E ao usar ícones e índices, eu estou dando um poder para ele, que é o poder igual ao que um ser humano tem quando ele é capaz de internalizar uma linguagem. Tá certo? E nós aprendemos que Zong representa isso aqui. Tá certo? Um aprendizado. O que vocês aprenderam hoje? Ah, aprendi que Zong é uma carteira, tá certo? Coisas colaterais aí, tá certo? Muito bem. Vocês entenderam essas figurinhas aqui, né? Que eu coloquei aqui, né? Essa primeira figurinha aqui, para dizer que o signo por si só já tem o poder de representação, no caso do ícone, né? Que o signo, no caso do índice, precisa estar numa correlação com o seu objeto para poder representar, e no caso do símbolo, ele precisa ter o interpretante também. Sem o interpretante, ele não é capaz de fazer a interpretação. Tá? Para aqueles que gostarem um pouco de metafísica e quiserem pensar, dar um nó na cabeça, né, vocês podem pensar assim, mas puxa, se ele precisa do interpretante, como é que eu gero o interpretante? Mas deixo para vocês pensarem sobre isso depois. Tá? Muito bem. Sobre os ícones. Né? Peirce dizendo, obviamente traduzido porque ele disse isso em inglês. Né? Eu chamo um signo que está para alguma coisa meramente porque se assemelha a essa coisa, um ícone. Ícones são tão completamente substituídos por seus objetos que dificilmente podem ser distinguidos deles. Tá? Então nós poderíamos muito bem dizer que isto é um ícone disto. De tal forma que se nós escondêssemos isso e colocasse apenas isso, talvez isso pudesse vir à mente de vocês. Tá certo? Esse poderia ser um possível interpretante para este ícone que está colocado aqui. Tá ok? Índices. Um índice é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por este objeto. Por exemplo, se nós escondêssemos esse objeto de vocês, vocês poderiam ainda ligar isso a isso. Como? Eventualmente, na memória de vocês, vocês se lembrando que vocês precisam ter uma chave para poder abrir uma fechadura. E que, portanto, a fechadura pode representar uma chave. A chave, por sua vez, também pode representar a fechadura. Certo? Então, essas coisas começam a ficar um pouco mais complexas do que no caso do ícone. Né? No caso do ícone é ponto. Tá certo? Aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Tá? No caso do símbolo, um símbolo é um signo que se refere ao objeto que denota, em virtude de uma lei, usualmente uma associação de ideias gerais que opera de modo a levar o símbolo a ser interpretado como se referindo àquele objeto. Tá certo? Então eu vou ter que, de alguma forma, criar uma associação de ideias para que se chegue no objeto que a gente quer realmente representar. Né? Em outro lugar ele diz, eu defino um símbolo como um signo que é determinado por seu objeto dinâmico apenas no sentido que ele será assim interpretado. Ele, portanto, depende ou de uma convenção, ou de um hábito, ou de uma disposição natural de seu interpretante, ou do campo de seu interpretante, aquele do qual o intérprete é uma determinação, para poder representar o seu objeto. Né? Então vocês reparam que, escondendo isso e apresentando isso, vocês ainda podem chegar a isso. Mas somente se vocês tiverem na mente de vocês um conjunto de hábitos, que nós chamamos de linguagem, e que permitam traduzir isso como sendo isso. Tá certo? Se eu não tiver esse hábito, eu não consigo estar fazendo essa tradução. Tá? Isso torna a compreensão do símbolo bastante complicada, porque, reparem, né? No caso do ícone, é trivial. Basta você pegar as próprias propriedades e pronto. No caso do índice, é um pouco mais complexo. Você tem que começar a vasculhar o espaço-tempo, seja ali no instante, seja na memória, para poder conseguir chegar ao objeto. Mas no caso do símbolo, até hoje não existe ainda um consenso de como isso acontece. Certo? Ele fala que depende de uma convenção ou de um hábito. Muito bom, parece ser ótima explicação, né? Mas onde que está a convenção e o hábito na minha cabeça? O que significa convenção? O que significa hábito? Tá certo? Isso é meio complicado.
A gente pode chamar de conhecimento.
Ele é um conhecimento prévio, mas será que qualquer conhecimento prévio? Não é um qualquer, ele é de uma natureza especial, ele é de um tipo especial. Né? E eu particularmente tenho as minhas teorias a respeito disso, né? A minha teoria é de que, de alguma forma, eu internalizo algum outro tipo de signo na minha mente, de tal forma que isso se cristaliza lá na minha mente como intérprete, na minha memória, e eu uso isso, ou seja, quando eu interpreto um símbolo, eu estou, na verdade, transformando esse símbolo numa cadeia de índices para poder estar interpretando isso na minha mente. Mas isso é minha teoria própria, tá certo? Não é uma teoria que é aceita universalmente aí pela comunidade. Tá? Mas também não vamos entrar em muitos maiores detalhes. O mais importante aqui é ficar claro para vocês a diferença entre esses três tipos de representação. Representação icônica, representação inicial e a representação simbólica. Tá certo? Muito bem. Por quê? Vamos imaginar que eu agora estou num processo de interpretação, né? De alguma forma, eu quero encontrar um signo para representar esse objeto. Tá certo? Eu quero representar esse objeto. Eu, como um sistema inteligente, preciso usar um símbolo para ele. Bom, eu posso passar por algum tipo de pré-processamento e posso decidir, por exemplo, querer representá-lo por meio de um ícone. Eu venho e represento ele aqui por meio de um ícone. Tá certo? Da mesma forma, eu poderia, por conveniência minha, querer representá-lo por meio de um índice. Né? Então, poderia usar um cadeado que está ligado à chave, poderia estar usando uma fechadura que está ligada à chave, ou poderia estar usando um carro, que eu vou precisar usar uma chave para abrir. Né? Ou eu poderia ainda fazer o contrário, querer usar um símbolo. Tá certo? Querer usar um outro tipo de representação. E o contrário também é verdade. Certo? Quando eu recebo alguma coisa para ser interpretada, eu preciso ver, bom, será que eu consigo interpretar isso como um símbolo? Se eu não conseguir interpretar aquilo como símbolo, eu tenho que partir para uma segunda visão. Será que eu consigo interpretar isso como um índice e eu vou vasculhar minha memória para ver se aquele elemento lá, de alguma forma, tem alguma ligação com alguma coisa ali do passado, tá certo? Ou, se nada disso restar, só me resta o quê? Tentar interpretar como ícone. Tá certo? Quer dizer, a interpretação como ícone é a nossa última maneira de estar interpretando alguma coisa. Tá? Então, de uma certa forma, isso aqui nos dá um mapa de como que nós podemos estar usando essas coisas de maneira intercambiável num processo de interpretação. Né? Que seria, em outras palavras, um processo de cognição. Ok? Muito bem. Vamos tentar pegar esses conceitos agora e tentar trazer isso para a teoria de sistemas. Tá? Que nós estamos falando de sistemas semióticos, vamos tentar entender como nós poderíamos trazer isso para a teoria de sistemas. Tá? Vamos começar com um tipo de sistema que é um dos sistemas mais simples, né? São chamados sistemas reativos ou sistemas causais. Tá? O que são sistemas reativos? Quem tiver curiosidade pode procurar esse trabalho aí do Nolf de 2002, que descreve, né, bastante detalhadamente o que é um sistema reativo. Né? Um sistema reativo é um sistema em que sensores e atuadores estão diretamente ligados ou acoplados e eles sempre reagem da mesma maneira a um estado sensorial com uma mesma atuação. Né? Ou seja, não há estados internos exercendo nenhum papel nesse tipo de sistema. Nós poderíamos encontrar uma representação matemática para um sistema reativo como essa que está aqui na minha figura. Né? Um sistema reativo S é um sistema que tem por entradas um conjunto de valores X e um conjunto de saídas Y, e você relaciona Y com X na forma de uma função Y igual a F de X. Toda vez que eu excito esse meu sistema com uma entrada X, eu sempre vou ter como saída uma saída Y. Tá certo? Então isso aqui seria um exemplo típico de um sistema reativo, tá? Que não tem nada de semiótico. Tá certo? É um sistema causal comum. Tá ok? Sistema reativo. seria, então, um sistema semiótico? Para que um sistema semiótico possa ser compreendido, nós vamos ver que é necessário um conjunto de estados internos que são cruciais para a interpretação de estados externos percebidos pelos sensores. Diferentes ações podem resultar de um mesmo estímulo sensorial. Dependendo das relações internas do sistema e entre o sistema e o ambiente, nós vamos poder, então, ter com que essas ações elas resultem no mesmo... O mesmo estímulo sensorial, dependendo do estado interno, ele pode resultar numa ação diferente. Tá? Esse tipo de sistema pode ter ainda possibilidades de aprendizagem e adaptação, como alterando de alguma forma esse estado interno. Certo? O estado interno é o que vai ser objeto aí de aprendizagem e de adaptação. Mas ainda não está claro, né, qual a diferença entre um sistema reativo e um sistema semiótico. Tá? Ou seja, o qualificativo semiótico não deve ser empregado para qualquer processo em um ser vivo. Né? Por exemplo, vai existir um conjunto de reações enzimáticas que podem ser vistos simplesmente como reativas. Não tem nada de semiótico ali dentro. Isso aqui por quê? Porque existe né, a proposta de um grupo de pesquisadores em semiótica, que são chamados biosemióticos, né, ou biosemioticistas, que eles dizem basicamente o seguinte: tudo que é processado por um ser vivo é semiótico, segundo os biosemioticistas. Né. Entretanto, segundo a visão que a gente tem da teoria de Peirce, não é qualquer processo que acontece num ser vivo que pode ser visto como semiótico. Vão existir alguns processos acontecendo nos seres vivos que são semióticos, mas não são quaisquer processos. Nós vamos tentar entender melhor como que isso aqui, quando que nós podemos usar esse adjetivo semiótico. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo de um sistema com realimentação. Tá? É um sistema com estado interno, de alguma forma. Né? Isso aqui é clássico da teoria de sistemas. Nós vamos ter um estado interno E, tá certo? Esse E pode ser um vetor infinitamente grande, que nós vamos chamar de memória do nosso sistema. Tá? Ele vai ter entradas X e vai ter saídas Y. Só que as leis de correlação entre x e y, elas são dadas por meio de duas equações, onde a primeira equação ela nos diz que y é uma função f1 de e e de x, e, por sua vez, é uma função f2 de e e de x também. Tá? De alguma forma, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter o x afetando o e, e o e e o x afetando o y. Eu tenho uma memória interna. Isso significa o seguinte: nem sempre, ao apresentar o mesmo valor de x, eu vou obter o mesmo valor de y. Por quê? Porque vai depender do e. Então, se o e for diferente, o valor de y vai ser diferente. E muito improvavelmente o E vai ser igual. O E está sempre mudando. Tá certo? Pelo fato de estar sempre mudando, ele não vai acabar sendo igual. Tá? Muito bem. A ideia do Fetzer é de que todo sistema dessa natureza seria um sistema semiótico. Tá? Eu tenho as minhas dúvidas se de fato ele é. Tá certo? Eu acho que em algumas situações ele será. Em outras situações nós teríamos que tentar provar ainda que ele será. Né? E um dos grandes problemas que fez com que o trabalho do Fetzer não ficasse muito conhecido na literatura, na comunidade, é o fato de que ele fez essa proposição, mas não provou. e ao omitir a prova, perdeu um pouco da profundidade do trabalho. Ele propôs alguma coisa, mas como não está provado, aquilo lá é meramente uma hipótese, não chega a ser uma coisa terminada. Né? Então existe, ok, existe uma oportunidade de ampliação aqui do trabalho do Fetzer, tentando provar isso que ele coloca aqui. Bom, mas por que ele tenta fazer isso? Né? Por que ele coloca o E ali e por que ele vai tentar dizer que isso é um sistema semiótico? Né? Porque, veja, gente, agora eu posso, de alguma forma, fazer uma comparação entre X e E. Mais do que isso, eu posso ter a situação em que um outro X2 tem o mesmo efeito sobre o sistema que um X1 tinha, que é a nossa definição de signo. Não é? Você pegar, lembra quando a gente mostrou aqui, ó, nós tínhamos aqui um objeto que causa um efeito no intérprete, tá certo? O signo deve causar um efeito semelhante sobre esse intérprete. Então vamos imaginar aqui que por algum motivo, olha, eu tenho um X que causa um efeito nesse sistema. Ou eu posso ter um outro X que pode causar esse mesmo efeito sobre o sistema. Nesse caso, esse outro X passa a ser um signo daquele primeiro X. Tá certo? E aí sim ele vai poder ser um signo de fato. Né? Faltou ao Fetzer o quê? Casar e provar essas coisas. Provar que quando temos isso, acontece aquilo que acontece com o signo. Tá? Muito bem. E nesse caso aqui? Nesse caso nós teríamos um sistema semiótico? Não? Vou voltar aqui para vocês verem a diferença que tem entre um e outro aqui. Ó. Esse aqui tem o quê? Tem o E ali. Esse aqui não tem. E aí? O que vocês acham? Esse aqui é um caso simplesmente reativo, né? Porque, na verdade, se o E é uma função só de X, isso aqui é uma função composta, né? E no final o F1 também é uma função só de X. Então isso aqui, apesar de eu ter um estado interno aqui, esse estado interno não apita nada. Isso aqui é um sistema puramente reativo. Tá certo? Então esse caso aqui não seria o caso de um sistema semiótico. Tá? Bom, o que o Fetzer tenta vender, então, é a ideia de que um sistema semiótico, né, quando comparado com um sistema reativo, é um sistema que é capaz de interpretar signos de diferentes tipos. Né? Eu vou ter sistemas icônicos que vão ser capazes de transmissão de padrões de similaridade ou de uma relação de analogia, ou imagens, ou pinturas, ou mapas, da mesma maneira que um ícone faz. Né? Então, nós vamos ver o quê? Naquela minha definição de signo, objeto, interpretante, esse objeto seria capaz de transmitir uma qualidade para o seu interpretante em função do signo. E isso seria o quê? Seria causado somente pelo signo em si. Não sei se deu para perceber que esse aqui tá bold, né? E ali não está bold. Esse aqui é o único que está bold dos outros dois. E a única coisa que eu sou capaz de transmitir por meio de um sistema icônico é uma qualidade. Uma qualidade que o objeto possui e que o signo deve possuir também em si próprio, portanto, ele pode estar causando algum tipo de impacto aqui no interpretante. Tá? Seria um sistema icônico. Um sistema indexical seria alguma coisa que é capaz de transmitir, né, de um objeto para o interpretante alguma reação em função do signo estar numa relação de contiguidade ou de conexão espaço-temporal com o objeto. Então, reparem que aqui o signo e o objeto estão em bold, né? O fato deles dois existirem aqui, eu consigo transmitir uma reação para o meu interpretante. Né? Isso aconteceria no caso de uma correlação espaço-temporal, de uma covariação espaço-temporal, no caso de um pronome demonstrativo, no caso de sintomas físicos, no caso de barômetros, fotografias, né? E no caso do governador Watt, que nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Tá? Já chegamos lá. chegamos. Esse caso do VAC Governor é um caso bastante interessante, né? Ele está descrito naquele artigo do Bechtel que eu passei para vocês, e ele foi um dos primeiros desafios que foram feitos aos dinamicistas para tentar falar sobre representações não simbólicas. Tá? Como é que é a história? A história é a seguinte. Os criadores do dinamicismo, que foram o Timothy von Gelder e o Pott, eles defendiam que esse governador Ott, né, governador não é um nome bom, né, ele é um regulador, é o regulador de VAT. Né. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um dispositivo mecânico que foi desenvolvido pelo Ott, na época da Revolução Industrial, onde eu tinha uma roda que ela se mexia, tá certo? E por conta de uma caldeira que estava ali disparando, como é que chama? Gases. Tá? E aí o que acontece? Dependendo de como essa roda ela mexe, ela faz essas bolinhas aqui subirem ou descerem, né? De tal forma que, ao subirem e descerem, elas causam um efeito mecânico que conseguem manter a velocidade dessa roda constante. Tá certo? Ela consegue controlar. É um dos primeiros controladores mecânicos que foram feitos aí na época da Revolução Industrial. Né? E a discussão lá com o Van Gelder e o Pott era de que esse dispositivo era um dispositivo inteligente, porque ele era capaz de regular a velocidade da roda, tá certo? E que não existia representação nesse dispositivo. Né? Onde que estão os símbolos aí dentro? De fato, não tem símbolo nenhum. Tá certo? O que o Bechtel conseguiu mostrar, e isso aí acontece no artigo dele, então vocês podem estar lendo o artigo dele para poder entender melhor como que ele faz isso, é que, na verdade, existe representação nesse caso do VAT Governor. Só que essa representação é de uma natureza distinta da representação que existe nas máquinas de inteligência artificial convencionais. Tá certo? Para que a gente entenda como isso funciona, nós temos que entender qual que é a relação entre os elementos do governador Watt. Né? Para a gente entender como esse mecanismo funciona, é crucial que a gente entenda que o ângulo daquelas bolas ali no governador, ele está representando a velocidade da roda. Tá certo? De alguma maneira, o que vai acontecer? A roda vai andar uma certa velocidade. Ao andar na certa velocidade, ela vai causar uma movimentação daquelas bolas no sistema. E essa posição da válvula, da bola, por sua vez, vai abrir mais ou menos uma determinada válvula, que, por sua vez, vai alimentar a roda d'água. E a roda, então, vai poder estar recebendo mais água ou menos água, e eu vou conseguir, então, manter a velocidade dela constante. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Né? De uma certa forma, esse ângulo da abertura daquele dispositivo, ele funciona como uma espécie de uma representação da velocidade da roda. Como que é uma representação? Porque ele, de uma certa forma, é que causa a velocidade. Por sua vez, a velocidade, ela causa aquele ângulo. Então, o que acontece com os dois? Os dois estão numa correlação espaço-temporal. Se um sobe, o outro sobe. Se o outro sobe, se desce, o outro desce. Que tipo de representação é essa aqui? É um índice. É uma representação indexical. Então o Bechtel, ele conseguiu extrair desse exemplo, que era dado como um exemplo dos dinamicistas, de que não é necessário representação, ele fala assim, não, tem representação aqui, mas é uma representação de um tipo diferente, um tipo que nós ainda não havíamos investigado com profundidade. Tá certo? Muito bem. Então aqui nós temos um outro tipo de representação que ela é mais ou menos equivalente. O que acontece aqui? Eu tenho uma temperatura, tá certo? Essa temperatura, por sua vez, ela causa um efeito mecânico na coluna de mercúrio de um termômetro. E nós vamos dizer o que então? Que, de alguma forma, a altura da coluna de mercúrio do termômetro representa o quê? A temperatura. Tá certo? Né? Então, nós vamos ter o que também aqui? O caso de um índice também da mesma maneira. Tá ok? Outro tipo de representação indicial. Né? Tem o fogo. O fogo, por sua vez, causa o quê? Fumaça. Tá? Então, de uma certa forma, o que acontece? Essa coincidência espaço-temporal da fumaça com o fogo permite que a fumaça seja um índice do fogo. Tá? Uma outra palavra que às vezes acontece e aparece, né, muitas vezes, é, em vez de índice, é indício. Né? Indício e índice são a mesma coisa. Né? A gente às vezes não se dá conta disso. Né? Mas talvez uma outra figurinha aqui nos ajude a compreender melhor isso. Né? Nós encontramos uma impressão digital em algum lugar. O que é uma impressão digital? É um indício ou um índice, né, de que alguma pessoa que, obviamente, tem aquela mesma digital, uma vez que as digitais elas são únicas, aparentemente, né, dentro da espécie humana, cada pessoa pode ser reconhecida unicamente pela sua impressão digital, e é por isso que a impressão digital é utilizada, né, como uma espécie de uma assinatura única de que aquela pessoa esteve num determinado local. Né. E o que vai acontecer? Essa representação é um índice de alguma pessoa que esteve presente num determinado lugar. Ela deixou, né, a marca dela. Mesma coisa, se eu pego e dou um chute aqui na parede e deixo uma marca do meu sapato, não vou fazer isso aqui, né? Mas se eu fizesse, deixasse uma marca do meu sapato, aquela marca do meu sapato seria o quê? Seria o índice da minha presença naquele local. De alguma forma, eu estive ali num determinado instante de tempo e alguma coisa ficou ali marcado. Né? Vocês reparam que os índices podem ser bastante sofisticados, né? Bastante coisas diferentes podem ser índices. Coisas que estão no mesmo tempo, como o caso do apagador e da seta, né? Ou todo tipo de seta que vocês possam encontrar, elas dependem okay, daquela instância no mesmo tempo. Mas eu posso ter casos de coincidência temporal no passado, de coisas que eu me lembro de ter visto, tá certo? E não de coisas que estão ali no presente momento. Da mesma maneira, eu posso ter vestígios, como por exemplo da impressão digital. Ela está ali naquele momento, mas eu não estou ali naquele momento. Mas, num instante, no passado, eu estive ali. Né? E, de alguma forma, aquela impressão digital que está ali é o quê? É um ícone daquilo que está no meu dedo. Então, aquilo se transforma num índice de mim. Né? Vocês reparam como pode ficar complexo essa brincadeira dos índices que se transformam em ícones, os ícones que se transformam em... E a coisa fica bastante sofisticada. Tá? Por sua vez, né, se o signo ele transmite, se o índice transmite uma reação, o símbolo vai ser capaz de transmitir uma lei do seu objeto para o seu interpretante. Né? E aí nós vamos ter vários exemplos na natureza de coisas que acontecem desse jeito. Por exemplo, o caso aí dos sistemas de informações genéticos, chamado código genético. De alguma forma, a ação de um gene, ele depende a uma relação que existe entre as cadeias de proteínas lá da minha célula, que fazem com que aquilo seja transformado numa sequência que vai gerar a formação de uma proteína no ser humano. Né? Então isso é um código, é um exemplo de um sistema simbólico. Né? Além dos sistemas indiciais, nós temos exemplos de sistemas simbólicos também na natureza. Né? Um outro exemplo de um sistema simbólico é um exemplo que a gente usou para fazer um experimento na área de cognição artificial, que eu vou comentar daqui a pouquinho. É um exemplo que vem da etologia. Né? Qual que é esse exemplo? É o exemplo dos macacos vervetes. Nós vamos falar mais para frente, vamos dar detalhes. Hoje nós vamos falar só rapidinho sobre ele. Né? O que acontece com os macacos vervetes? Eles são capazes de emitir alarmes, né, em função de diferentes eventos de predação a que eles estão suscetíveis. Certo? Então, por exemplo, se eles estão na iminência de um leopardo, né, um outro carnívoro que está se aproximando deles, eles emitem um determinado alarme e os outros macaquinhos que estão em determinado lugar, ao escutarem aquele alarme, eles já sabem que é um leopardo e eles sabem que para escapar do leopardo eles têm que subir na árvore. Eles sobem na árvore e o leopardo não consegue pegá-los no alto da árvore. Né? Se for uma águia, por outro lado, não adianta, né? Se você subir em cima da árvore, a águia tem até maior facilidade de pegar. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ficar embaixo, escondido embaixo da árvore. Então a reação específica, ela vai ser diferente dependendo do alarme. Se eu receber um alarme de leopardo, eu vou esconder debaixo da árvore. Se eu receber um alarme de uma águia, eu vou esconder... É o contrário. Se for um leopardo, eu vou me esconder em cima da árvore. Se for uma águia, eu vou me esconder embaixo da árvore. Certo? Se for ainda um predador rastejante, do tipo uma cobra, basta eu me afastar. Eu me afasto e pronto. Eu consigo escapar da minha cobra. Tá? Do meu predador. E esse aqui é um exemplo de um símbolo que é colocado, porque ele é aprendido. Ele não é algo inato nos macacos vervetes. Tanto que diferentes grupos têm diferentes alarmes que são utilizados. Né? Tem dialetos específicos. Tá? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que nós usamos essa ideia para criar um sistema de cognição artificial. Tá? Isso aqui basicamente ele explica, né, aquele exemplo, né, ou seja, existe uma forma incorporada em O que é transmitida através de S para I, ou seja, alguma coisa está acontecendo sob certas condições, isso é de alguma forma transmitido por meio das propriedades acústicas da vocalização, e a reação é um efeito orientado associado ao objeto, algo aconteceria em certas condições, através de S, portanto, o animal ele reage daquela maneira específica. Tá? Muito bem. Tentando trazer, então, essas ideias de sistemas semióticos para aquela nossa teoria de sistemas, né? Nós poderíamos, talvez, falar que sistemas icônicos são sistemas daquele tipo onde a função F1 envolve algum tipo de cálculo de similaridade entre X e E. Né? Ou seja, se tem alguma similaridade, aí eu vou dizer que ele é icônico. Em sistemas indexicais, nós podemos dizer que a função F1 envolve algum outro tipo de relação entre X e E. Né? E, para o caso de simbolicidade, nós vamos ter que deixar a coisa um pouco mais complexa, mas nós vamos tentar levar aquela ideia de intencionalidade, né, que a gente falou um pouquinho mais antes no curso. Nós vamos dizer que a função F1 envolve uma estimativa do estado de X no futuro, algo que nós vamos chamar aqui de X estrela. Né? Esse X de estrela seria uma estimativa desejada para o valor de X no futuro, ou seja, uma intenção que eu tenho para o valor de X. E eu teria, então, um exemplo de um símbolo. Né? Isso aqui é o exemplo do que o pesquisador Robert Rosen chama de um sistema antecipativo. De alguma forma, eu vou levar o sistema para um valor que eu espero que ele aconteça no futuro. Tá? Isso aqui é especulação, tá, gente? Isso aqui não é ainda nada provado, mas é uma maneira possível de tentar definir matematicamente a diferença entre sistemas icônicos, indexicais e simbólicos, usando aquilo que a gente conhece aí da teoria de sistemas. Tá? Muito bem. Uma outra questão interessante é... Bom, vamos supor então que a coisa está funcionando direito, que o processo de semiose é igual ao processo de cognição. A gente acha que a gente entendeu mais ou menos o processo de semiose, né? Ou seja, o semiose é um signo que é capaz de gerar um interpretante, e esse interpretante deve estar numa relação com o objeto que o próprio signo está também. Tá? É isso que nós já ouvimos até agora. Aí fica aquela questão, tudo bem, como é que a gente transforma isso num procedimento computacional? Como é que a gente pega essa definição de signo e cria um sistema computacional que a incorpore? Né? Nós vimos que aquela dica lá dos sistemas dinâmicos pode ser uma possibilidade, mas aquilo lá ainda é especulativo, talvez a gente não queira se comprometer demais com aquilo agora, né? Embora seja uma possibilidade. Uma outra maneira é tentando, de alguma forma, entender esse processo de semiose como um processo emergente. Tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho de como que isso acontece. O que é um processo? Um processo é um grupo coordenado de mudanças no complexo da realidade, uma família organizada de ocorrências que estão sistematicamente ligadas causal e funcionalmente. Então, de alguma forma, eu tenho que alguns elementos afetam outros elementos, que afetam outros elementos, que afetam outros elementos, e eu tenho o quê? Nesse processo de afetar mutuamente os diferentes elementos de um sistema, eu tenho, então, um processo. Tá certo? A proposta que nós estamos apresentando aqui, né, que é uma proposta que a gente, inclusive, teve vários artigos publicados tentando trazer essa proposta, é de que a semiose poderia ser visto como um processo hierárquico em diferentes níveis. No caso, a gente está propondo três níveis. Né, e que seria um processo emergente. Tá? Ela vai ocorrer naquilo que a gente chama de um nível focal. Num nível focal, que seria o nível intermediário desse processo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o signo. De alguma forma, esse signo leva ao surgimento de um interpretante. Mas no nível focal, não fica muito claro como que acontece isso. Tá certo? Você só sabe que tinha um signo ali e que depois de um tempo apareceu um interpretante lá. É isso que você consegue enxergar no nível focal, que é o nível que Peirce usa para poder explicar a sua semiose. Tá ok? Bom, o que nós propomos aqui é, vamos tentar destrinchar o que ocorre em dois outros níveis. Um nível que nós vamos chamar de microsemiótico, que ele estaria acontecendo dentro desse processo de semiose, né? E que vai estabelecer as potencialidades ou condições iniciais necessárias para que esse processo de semiose no nível focal ele possa surgir, ele possa acontecer. E um outro nível que nós vamos chamar de nível macrosemiótico, que vai estabelecer as condições de contorno que coordenam e regulam o nível focal. Tá certo? Então essa aqui é a nossa proposta para um processo de emergência de semiose. Observem que, ao falar de emergência de semiose, nós estamos querendo aqui, nós estamos querendo encontrar um algoritmo que permita fazer com que a semiose ocorra no nível focal. Certo? E esse algoritmo é o algoritmo que nós vamos estar querendo usar para ter um sistema de cognição artificial capaz de exibir semiose. Tá? Esse é o nosso objetivo. Muito bem, como é que funciona isso então? Né? Nesse nível central, que é o que nós chamamos de nível focal, é onde a semiose de fato ocorre. Tá ok? É um nível que a gente chama de nível observacional. É onde as coisas estão acontecendo. Eu tenho um signo. Esse signo, depois de um tempo, ele dá origem a um interpretante. Como que isso acontece? Isso acontece, na verdade, em função de vários processos que acontecem num nível inferior, no nível micro. Tá certo? Nesse nível micro, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um conjunto de relações de determinação dentro daquela minha tríade signo, objeto, interpretante, que vai, por um processo de evolução, acabar gerando o meu interpretante no nível, no meu nível observacional, no meu nível focal. Tá? Vou tentar explicar isso rapidamente para vocês, porque não é trivial. Tá? Mas é basicamente o seguinte, vamos tentar pensar a grosso modo. Tá? A gente sabe que um determinado signo, tá certo? Que eu vou chamar aqui de AI menos 1, né? Um determinado objeto, que eu vou chamar de AI menos 1, por meio de um signo BI menos 1, teria que dar origem a um interpretante que nós vamos chamar de CI menos 1. Tá? Usando aquela ideia de cadeias de signos que nós tínhamos visto lá no começo, nós sabemos o quê? Que esse interpretante, por sua vez, ele agora precisa ser o quê? Um signo que vai ser capaz de gerar um outro interpretante, que por sua vez se transforma num signo que vai ser capaz de gerar um outro interpretante, tá certo? E que, portanto, eu vou ter o quê aqui? Vou ter uma cadeia de signos que vão estar acontecendo, que vai estar se formando no meu pensamento. Tá? Só que o que acontece, gente? Esse processo, ele não é claro como ele acontece. Como que o interpretante surge a partir de um determinado signo? O que nós propomos é um algoritmo, que não está mostrado aqui, em que, baseado num determinado signo, nós criamos o quê? Nós criamos um conjunto de possíveis interpretantes para esse signo, levando em consideração todas as possibilidades de interpretação. Primeiro eu tento interpretar aquilo como um símbolo, depois eu tento interpretar aquilo como um índice, depois eu tento interpretar como um ícone. E aí, todas essas possíveis interpretações, em que eu vou ter um enorme conteúdo de tríades como essa, imagina um caldeirão de tríades, onde eu junto para cada signo todas as possíveis interpretações que eu consigo levantar para ele, tá certo? E aí, essas tríades elas começam a competir entre si por meio de um processo evolutivo, de tal forma que vai emergir uma das tríades que vai ser aquela que eu vou decidir como sendo aquela interpretação num determinado instante de tempo. Tá certo? Aquela tríade, então veja o que acontece, né? Vamos voltar aqui para poder ficar mais claro, né? Nesse nível aqui eu tenho um signo e de repente surge um interpretante aqui. Nesse micronível aqui eu vou ter o quê? Para cada signo que aparece aqui em cima, eu vou gerar um enorme conjunto de possíveis interpretantes que vão começar a competir entre si aqui embaixo. Aquele interpretante que for o interpretante vencedor, ou seja, aquele que conseguiu ganhar esse processo evolutivo, é o que surge aqui no nível focal. Tá certo? E ao surgir aqui no nível focal, ele vai aparecer como se ele tivesse vindo do nada, né? Apareceu ali. Tá certo? Só que, na verdade, teve todo um processo aqui embaixo, micro semiótico, que acabou gerando a emergência daquele processo semiótico no nível acima. Tá certo? Muito bem. Esse mesmo processo aqui agora, ele vai acontecer numa escala macroscópica, onde eu vou ter mais do que um único indivíduo fazendo interpretações, e eu vou ter então o quê? Eu vou ter uma sociedade de indivíduos comunicando-se entre si, e a partir daí é que a gente vai ter alguns fenômenos mais sofisticados, como por exemplo o fenômeno da linguagem surgindo. Tá certo? Então essa explicação de emergência de semiose que a gente coloca aqui, ela serve não somente para o indivíduo, a partir de um processo competitivo num nível microsemiótico, eu chego a um processo semiótico no nível observacional, como? Levando-se em consideração múltiplos processos de nível observacional por diferentes indivíduos, eu consigo chegar num macro nível, num nível macrosemiótico, à emergência de linguagem, por exemplo, numa sociedade de diferentes intérpretes. Tá certo? É óbvio que nós somos muito rápidos aqui, né? Não sei se consegui passar para vocês o que acontece de fato nessa proposta de emergência. Mas tem dois artigos que a gente publicou que estão disponíveis para vocês fazerem uma leitura lá na página do curso, né? Eu espero que os artigos possam estar sendo mais completos aí nessa explicação. Tá? Deu para entender isso aqui, gente? Mais ou menos. Tá bom. Se depois de ler o artigo, se continuarem com dúvida, vocês vêm conversar comigo. Tá? Não é tão simples assim o entendimento disso aqui. Tá? Muito bem. O exemplo que eu fiquei de mostrar para vocês é o exemplo que o meu aluno Ângelo ele desenvolveu na tese de mestrado dele, onde ele reproduziu aquele exemplo dos macaquinhos, vervets, né, que vieram do caso etológico. Né. Então a ideia é que você tem aqui, né, esses diferentes macaquinhos aqui, tá certo? Ele tem um conjunto de predadores que pode aparecer aqui. E tem as árvores aqui, onde eles podem tanto subir na árvore quanto esconder debaixo da árvore. E quando eles encontram um predador, eles emitem uma vocalização. No começo, essa vocalização ela é aleatória. Cada um emite a sua. À medida que eles começam a se enxergar mutuamente e enxergar os predadores também, está vendo? Esse aqui é o ângulo de visão de cada um dos macaquinhos. Tá? Eles começam a coordenar um processo por meio do qual eles convergem para um determinado conjunto de vocalizações. E depois de um tempo, todos eles passam a utilizar as mesmas vocalizações para representar os diferentes tipos de predadores. Então, tem aqui a águia, né? Tem aqui o predador terrestre e tem o predador rastejante, que é uma cobra. Certo? Então, temos esses três tipos. A gente criou um mundo virtual onde isso aqui era simulado. E o resultado é que a gente conseguiu realmente fazer emergir um processo de semiose usando aquele algoritmo que a gente tinha mostrado para vocês aí na página anterior. Tá? Então, esse aqui é um exemplo concreto da onde a gente está utilizando aqui uma representação semiótica para fazer uma criatura artificial aprender uma linguagem. Né? Nós vamos ter uma aula mais lá na frente, onde nós vamos não somente explicar melhor esse exemplo aqui, como também mostrar outros exemplos de outros pesquisadores que também trabalham nessa área que a gente chama de área de emergência de linguagem, tá? E que usa profundamente dessa representação semiótica. Okay? Muito bem. Qual que é o futuro dessa abordagem na ciência cognitiva? Né? Como eu comentei com vocês, existem ainda diversos pontos a serem formalmente esclarecidos. Né? Não é completo ainda a compreensão que se tem dentro da ciência cognitiva sobre a representação semiótica. Entretanto, aparentemente, o modelo de signo de Peirce parece ser muito bom para tentar explicar algumas coisas, né? Como, por exemplo, a diferença que existe entre as representações icônicas, indexicais e simbólicas, de um ponto de vista formal. Né? E a utilização, então, do modelo peirciano, ela contribui para esclarecer uma série de desavenças que a comunidade de ciência cognitiva tem com relação à natureza do que é representação, e pode vir a ser uma proposta unificadora para explicar o que é representação dentro da ciência cognitiva. Né? É óbvio que ela demanda ainda um melhor desenvolvimento formal e matemático, como a gente viu. Né? A gente fez alguns ensaios aqui, mas nós não chegamos aí muito além da especulação, mas a percepção que eu tenho e parte da comunidade tem também é de que o uso da teoria de semiótica de Peirce, portanto uma compreensão melhor do que é um sistema semiótico, né, isso aí pode trazer consequências que podem ser revolucionárias na ciência cognitiva. Né, e essa revolução ela está acontecendo agora. O número de artigos que estão sendo publicados sobre esse assunto tem crescido assim, de maneira avassaladora na literatura. Né? Há 2 anos atrás não tínhamos tantos artigos quanto nós temos hoje. Então vocês podem imaginar, coisas desse tipo são ótimas para serem assunto de tese de mestrado, tese de doutorado, tá certo? Dissertação de mestrado, tese de doutorado. São os assuntos quentes que estão na comunidade hoje. Tá? Então pensem nisso com carinho, né? Tanto para vocês, por exemplo, resolverem investigar isso numa eventual monografia do curso, como eventualmente, de alguma forma, introduzirem isso nos trabalhos mestrado e doutorado que vocês vão vir fazer ou que estão fazendo mais lá na frente. Tá ok? É um tema quente que merece uma observação mais cuidadosa. Tá ok? A gente termina então a aula por aqui, tá certo? Nós não teremos aula na próxima terça-feira, porque é feriado. Teremos uma aula na quinta-feira e depois nós teremos a prova nossa na outra terça-feira. Tá? Com relação à prova, eu estava fazendo uma análise lá do número de capítulos que nós vamos ter e eu cheguei à seguinte conclusão. Vai cair na prova as aulas de 1 até 11. Tá? Ou seja, a aula 11 é a aula de arquiteturas cognitivas. A aula passada, que é a aula de ACTR e SOAR, não cai ainda nessa prova e nem essa aula de representação ainda também não cai nessa prova. Tá ok? Só até arquiteturas cognitivas. Tá? Falta passar ainda dois questionários lá, eu vou fazer isso, pretendo fazer isso o mais rápido possível, tá certo? Eu sugiro que vocês tentem fazer o questionário como preparação para a prova. E tentem fazer desde já, porque tem bastante matéria, tem bastante coisa. Então não deixem para fazer isso só na véspera da prova, porque senão a coisa vai complicar. E quem tiver maiores dúvidas, pode vir falar comigo lá na minha sala. Tá? Vocês podem marcar um horário comigo. Todo mundo sabe como marcar horário na minha agenda? Não? Quem não souber, acessa a minha página na internet. Lá tem um link que ensina direitinho como é que faz. Nada mais difícil do que clicar num botão lá. E preencher, seguir as instruções que estão na minha página. Tá? Usem isso para marcar horário, precisando, e a gente tenta tirar as dúvidas aí na medida do possível. Tá bom? É isso aí, gente. Todo mundo preencheu a lista de presença, não? Até a próxima aula, então.